No Som Pra Viagem, a gente conversa com três dos integrantes da banda Papai Elefante. Os rapazes que de Bauru estão fazendo música para toda São Paulo, para todo o Brasil. A gente vai conversar com Samuca, que é o baixista. A gente vai conversar com o Beto, que toca também baixo e é o vocalista. E a gente vai conversar com o Eduardo, que é o baterista da banda. Bem, eu queria que vocês falassem o começo da banda. Vocês têm 4 anos de criação. Pode ser com você primeiro, Beto?
Bom, no começo a banda deu uma mudada conforme foi passando o tempo. Eu fui para Bauru fazer engenharia há 7 anos atrás. E lá eu conheci o Felipe, que tá na banda até hoje, mais umas outras pessoas da classe de engenharia, a gente resolveu se juntar para tocar. E ficamos um tempo nessa até que a gente falou: não, tá legal, vamos montar uma banda, já dá para tocar para os outros. A gente foi atrás de um baterista, que entre a gente não tinha ninguém. E começamos a tocar em Festa República, fomos atrás da gravação do CD. E depois de um tempo, sai integrante, acabaram saindo o baixista e o baterista original da banda, e no lugar entraram o Dubovski, o Samuel, e eu e o Felipe. A gente continuou desde o começo.
Desse comecinho, qual era a proposta musical? Teve alguma mudança também, além da formação? Ou vocês já tocavam músicas de vocês? Ou faziam algum cover? Como que era esse começo?
Tá, desde o começo a gente tinha assim a intenção de que não valia fazer a banda se fosse só para tocar cover. Porque para você só tocar a música dos outros, para você se destacar, você tem que ser muito bom músico. A gente não tinha intenção de só ser um bom músico. A gente queria ser artista, a gente queria mostrar um trabalho próprio. Então, desde o primeiro show nosso numa garagem lá em Bauru, a gente tocou acho que 2 músicas próprias naquele show. Então, desde a primeira vez a gente já tocou música nossa. E essa foi a nossa intenção, sempre tocar cover para se divertir, para a galera que tá ouvindo, mas também mostrar um trabalho todas as vezes que a gente fosse tocar.
Falando um pouquinho de vocês no cenário musical lá de Bauru, que é a cidade, na verdade nem todo mundo é de lá, mas que o grupo se originou lá. Como que foi esse crescente? Vocês começaram tocando mesmo em garagem, nos barzinhos. A partir de quando que vocês decidiram, ok, a gente faz a faculdade, a gente está empenhado na universidade, mas vamos apostar realmente em música. Quando que foi isso?
A gente começou a tocar em festas. Depois de festas, o segundo passo foi tocar em barzinho da cidade. Depois a gente começou a Unesp, ela tem um festival, que é o Festival MPB de Ilha Solteira, que é só para alunos da Unesp e também convidados da USP, da Unicamp. Eles abrem as inscrições. Então acho que desde o segundo ano de banda, e você precisa mandar alguma música própria para esse festival, aí eles recebem, sei lá, 200 músicas por ano e escolhem 24, que são as bandas que vão participar. Aí, desde o primeiro ano da banda, a gente começou participando. A primeira vez que a gente mandou a gravação era muito ruim, a gente acabou não passando. No segundo ano, a gente já gravou no estúdiozinho da cidade. Aí, do segundo ano em seguida, a gente foi em todas as edições do festival, a gente participou, até o ano da formatura da faculdade meu, que foi ano passado. E foi nessa, aí a gente começou a mostrar o trabalho próprio nesse festival e a gente teve ideia: não, a gente já tá com umas músicas legais, vamos começar a gravar o CD. E depois, com o CD pronto, no finalzinho do ano passado, faculdade acabando também, a gente falou: não, a gente tá com material legal, vamos apostar e vamos tentar divulgar esse trabalho, é o que a gente tá fazendo agora.
Bem, vocês são dessa geração que já aposta, que já nasceu praticamente com internet, teclando. Como que tá o mercado de música? Vocês acham que ainda assim, que nem o CD de vocês tem 7 canções, é um trabalho bastante enxuto, né? E hoje a gente já não vê mais, tem muita gente já apostando em faixas e não em álbum, ou seja, um trabalho que tenha mais consistência, que tenha mais história. Por que vocês decidiram apostar nesse formato? Claro que é um formato mais enxuto, a gente vê outros CDs com um número maior de faixas. Vocês acreditam realmente nesse formato? Também apostam em formatos diferentes?
Bom, a gente gravou o CD porque a gente acredita que hoje em dia a internet é um jeito mais fácil de divulgar. Mas, por exemplo, se você vai divulgar no jornal alguma coisa, você não vai mandar uma folha com o endereço do MySpace para eles. Você tem que mandar algum material. Então, o CD a gente fez mais como cartão de visitas mesmo, para divulgar a banda para gravadora, para revista, para mídia em geral. Porque eu acho que com o formato físico daquilo, você você chama mais atenção pro material. Foi somente por isso, não porque a gente tinha um sonho, ah, a música tem que ser no CD. A gente tem uma space, a gente acha legal, a gente pensa mais em gravar mais coisas e colocar direto ali. Mas para esse primeiro contato, acho que era importante você ter um material em mãos para poder divulgar.
Bem, acho que vocês já devem ter respondido centenas de milhares de vezes a respeito do nome da banda, que é bastante diferente, né? Papai Elefante. Por que Papai Elefante? O som é da pesada, o som traz influências de outras gerações, por isso Papai, como é que é a história?
É a história da banda que tinha 50 integrantes. Não é brincadeira, tinha quanto? 6 na época. Tinha 6 e aí foi sobrando. Tinha 3 guitarristas, por exemplo. Eles viram que não queriam fazer cover do Iron Maiden. E um foi ficando, começou a faltar dos ensaios. E aí começaram a chamar ele de Papai Elefante, que é aquele que se distancia de todo mundo pra morrer sozinho. Aí de uma brincadeira ficou essa história do Papai Elefante. E é isso.
Como que vocês definem a música que vocês fazem? Qual é a proposta musical? Que influências vocês têm? Vocês têm influência de outras bandas, bandas brasileiras, bandas internacionais?
Influências, lógico, que são variadas. Toda banda fala, lá, cada um escuta uma coisa. É óbvio que cada um escuta uma coisa. Eu escuto mais coisa brasileira, sim, mas não é só isso que eu toco. E o que o Betão mais ouve é coisa gringa, pop rock gringo. Eu gosto bastante de Roberto Carlos também. O Felipe também escuta muita coisa. O Samuca é mais, um pouco mais paulado, né, Samuca? É, um pouco mais punk, pop punk. E aí a mistura que soa é um pop romântico rock. Acho que é isso.
Sem saber como andar, que fazer, onde ir, e a saudade ficar e aprender a fingir.
De vocês, assim, claro que além das músicas, né, das melodias em si, as letras são bastante interessantes, são bastante românticas e até com um pouquinho de dor de cotovelo em uma e outra, ou seja, é uma fossa meio pop, meio rock, que mistura essa e assim, que o público de vocês dá de retorno em termos disso? O que as pessoas comentam a respeito do trabalho de vocês, de ser autoral e de ter essa levada jovem, pop, né, com uma série de influências, mas assim, bastante romântica?
Bom, quanto às letras, elas trazem um pouquinho de experiência pessoal nelas, assim, por... Eu ainda não consigo escrever do nada, assim. Todas as músicas que eu já escrevi foi ou alguma coisa que aconteceu comigo ou com alguém, que aí veio a inspiração. E essa coisa meio de dor de cotovelo é aquilo que vem de o menino que era o CDF na escola, aquela coisa, se apaixona por aquela e essa, então eu tenho material vasto, assim, de inspiração aí. Mesmo que não esteja acontecendo nada no momento, pensa alguma coisa e escreve. Eu acho que é legal, porque todo mundo teve essa fase, assim, de se sentir meio... Por isso que música de fossa vem de sertaneja, né? De corno, de não sei o quê, que a pessoa já passou por isso, ou já a fase loser dela, ai, não, não sei o quê, tô meio sozinho e tal. E acho que isso é mais fácil de colocar numa música, porque a felicidade é difícil escrever sobre ela, né? Ai, tudo certo, tudo legal, e tudo... Você pensa em alguma fase mais complicada e a letra sai mais fácil. E esse é o momento que a pessoa, quando ouve a música, se identifica também. Se ela já passou por alguma coisa mais parecida com aquilo, então ela... Já teve gente que falou, pô, essa música, tal... Nossa, aconteceu igualzinho. E é legal que passa por história, assim, é mais fácil da pessoa se identificar. Eu acho bacana isso.
Um outro ponto que tem, particularmente em algumas letras de vocês, é, ok, esse romantismo, essa fossa, mas também tem bom humor. Como é essa levada? É importante? Quer dizer, tem alguém que é mais dessas interferências em show ou mesmo na hora de fazer as letras? Eu queria que você falasse a respeito, vocês falassem a respeito disso, né? Como é essa levada bem-humorada e assim, irreverente?
Você vê que mesmo a música bem-humorada, ela ainda é uma fossa bem-humorada, né? Que ela fala de uma menina que saiu, você acaba falando mal dela depois que aquela menina te largou. Isso. Isso é um problema com você se relaciona com um músico, que ele pode fazer uma música falando mal de você depois que você larga ele. Então você tem que tomar cuidado. A gente tem esse poder na mão. É que ele não escreve, mas se ele escrevesse do Bob, ia sair umas coisas cabeludas também, né? E eu acho que é isso, porque senão você, mesmo que você tem várias maneiras de olhar para a mesma situação. Se você tem uma situação de que você ficou sozinho, que alguém te largou, você pode olhar daquele jeito, pode olhar para aquela história de um jeito triste, você pode olhar com bom humor. Então, acho que se todas as músicas olhassem para as histórias de um jeito melancólico, ia ficar difícil. Ou se a gente ia virar uma mona, se todas fossem bem humoradas. Então acho que o equilíbrio fica bacana. Por isso, depende do momento da pessoa que vai escrever, o meu, do Felipe, que também escreve nesse CD. Se está naquele momento mais sarcástico, assim, ou mais introspectivo, sai a letra diferente.
Vocês têm 4 anos de formação, mas assim... O som de vocês soa bastante maduro, bastante integrado, né? Assim, com solidez, né? Com consistência. Se deve a quê? A esse trabalho também ser autoral. Na verdade, no dia a dia de vocês, vocês são CDFs também na música, vocês ensaiam bastante. Como é essa unidade? Acontece também nos shows, além do disco?
Bom, quanto ao entrosamento nosso... Bom, no meu caso, eu era um fã da banda, frequentava festinha de República que o pessoal tocava. E quando surgiu a oportunidade de entrar na banda, acabei entrando. Então já conhecia bastante o som da banda, assim, mesmo antes de entrar, né? E a gente não costuma fazer música, assim, não tem muita ligação pra fazer música. A gente não senta e reúne e faz. Se alguém tem uma ideia, escreve, depois... passa, e quando a gente tem uma oportunidade de ensaiar, a gente, só que sempre dá certo, assim, a gente tem muita facilidade, a gente tem um entrosamento bom. Não sei do que vem isso. A gente já tocou bastante, já, assim, né, cada um já teve banda. Eu já toquei em várias outras bandas também, o do Bovski também, então acho que vai tendo mais facilidade, assim, né, por não ser a primeira banda, não acredito, assim, mas Eu tô falando assim, no meu caso, é que eu já conheci um pouco o som da banda e a levada, assim, mas é, a gente sempre teve facilidade, às vezes as ideias batem um pouco, assim. Acho que é isso.
Sobre o som da banda, tem muita mentira que fala sobre banda, sobre músicos, que o músico bom é o músico estudado. Isso é uma grande mentira. Eu conheci o Betão e o Felipe, ele me achou no site Tô Sem Banda, né? Me ligou, e eu tava... Tinha perdido emprego, tinha perdido a namorada. Falei, ah, vou tocar com esses caras, vou ver o que que é. Aí fiz o teste, fui aprovado. Então eu fazia faculdade de música na época. E os dois faziam engenharia, não tinha nada a ver com música. E aí eu já era experiente de tocar de tudo, qualquer coisa assim. Então... E os dois já tocavam fazia tempo, já sabia tudo o que precisavam saber pra fazer aquilo. E eu cheguei também, já era experiente, então essa como madureza do som, sei lá, o nome específico pra isso, vem disso, de cada um tem a sua vontade de tocar e cada um toca do seu jeito sem precisar ser aquele estudioso, ó, meu Deus, como eu sei tocar rápido. E o mais importante é fazer som, sabe, não querer aparecer e ser um ótimo instrumentista e jogar contra o time, sabe? Ficar solando enquanto tem um cara cantando uma melodia bonita. Isso é mais importante de qualquer coisa, que tem que jogar pro time mesmo, fazer música e não aparecer. Ou vira solo e sai por aí sozinho.
Vocês já comentaram um pouquinho a respeito da receptividade do público, né? Mais especificamente lá de Bauru, com relação ao trabalho de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dos fãs. Quem é que escuta o Papai Elefante? Quem vai aos shows? Quem compra o CD do Papai Elefante? Existe um público específico? A gente, né, já que vocês são radicados em Bauru, tem uma galera ligada à universidade, é praticamente esse pessoal, não? Como é que é?
Durante o tempo que a gente esteve em Bauru, o público foi o público igual a gente, porque a gente tocava nas festas de faculdade, então era os nossos amigos, o pessoal da nossa idade que estava lá. E eu acho que eu ficava feliz de estar atingindo gente que era igual a mim. Então, tudo bem. Depois, ano passado, quando a gente participou do festival da Nokia, isso, Nokia Express, que passou no Multishow também, e aí eu pelo MySpace ou pelo Orkut comecei a receber recados tal de pessoal da nossa idade, mas também adolescente, assim, de sei lá, molecada, tanto meninos como meninas, 15, 16 anos. E eu achei bacana isso, porque eu nunca, porque a gente não faz música tão assim, sei lá, vai, não sei, jovial, mas com aquela, eu não sei, mas eu não me via assim. Porque o que, que é? Eu achava que o público era da minha faixa etária. Eu gostei de ver que tinha um pessoal mais novo que gostava da música. Eu acho que essa coisa de idade, se você faz uma coisa direcionada, fica ruim. Eu acho que se você faz a música que você gosta, você não pensa no público. Aí, em cada idade, sempre vai ter alguém que se você fez aquilo com verdade, vai ter alguém que vai se identificar com aquilo, independente da idade da pessoa.
Aliás, é um outro ponto que eu queria que vocês comentassem a respeito da participação de vocês no Nokia Express. Vocês abriram um show do Lobão também, do Vanguard. Ah, um show musical, tá. Então, assim, vários eventos. Como foi a participação nesses eventos maiores e abrindo shows de gente bastante conhecida?
No programa da divulgação do celular da Nokia, que foi transmitido pelo Multishow, a gente ficou impressionado que tinha duas mil bandas inscritas e os jurados escolheram três e a gente foi escolhido pelos jurados, que são todos profissionais de música, produtores. Se entre 2 mil a gente foi escolhido pelos três, a gente ficou impressionado. Eu, pelo menos, fiquei assim, de cara. No Cena Musical Independente se inscreveram 400 bandas e foram escolhidas 12 bandas, e a gente também ficou impressionado, e aí armaram toda uma infraestrutura imensa lá em Bauru, que tinha de foto, profissional, camiseta para os participantes, tinha de tudo. E foi muito bom, assim, você poder tocar num lugar de qualidade, sabe? Ter uma divulgação legal. A única coisa que faltou mesmo no Cena Musical foi público, mas o resto foi impressionante. E aí abre janelas para várias outras coisas, né? Por exemplo, passar no Multishow, ter o registro, não sei como o nome, na Secretaria de Estado de Cultura do Estado de São Paulo, por causa do Cena Musical Independente. Então vai abrindo janelas, assim, coisa que a gente nunca imaginava que podia acontecer, né? E tudo isso é muito bom, só fortalece, assim, para tocar o barco para frente.
O que vocês vêm se dedicando, além de fazer os shows, vocês vêm se dedicando à divulgação desse trabalho, né? Do disco Papai Elefante, que aliás é um disco independente, não é isso? Queria que vocês falassem então a respeito do CD. A gente já falou que são trabalhos autorais, são 7 faixas. O que vocês podem salientar mais a respeito do disco? Qual é a trajetória dessa divulgação? Os shows têm sido baseados nessas canções, ou seja, o repertório é calcado mais no CD. O que vocês vêm fazendo?
Tá, como o CD tem só 7 músicas, a gente não pode fazer o show só com o trabalho nosso. Então a gente mistura as músicas do CD com covers de músicas que a gente gosta e que a gente acha que vai combinar com o som que a gente está fazendo. Não adianta a gente só gostar e não tem nada a ver com a música do CD. E fora isso, agora que a gente está vindo para São Paulo para tocar, porque a gente já fazia o circuito do interior, a gente conhecia muito as casas de lá, de Bauru, da região, só que aqui de São Paulo a gente não conhecia nada. Então agora a gente está entrando em contato com as casas, a gente vai tocar esse final de semana agora, dia 17, e a gente está em contato com mais algumas, porque a gente está, o pessoal daqui de São Paulo não conhecia a gente também, a gente não conhecia eles, então a gente está meio que começando um namoro assim com os lugares aqui de São Paulo, se apresentando, e a gente pretende esse CD trabalhar no mínimo durante esse ano com ele. A gente já tem músicas prontas, mas não gravada, só já tá com material pronto para ser gravado. Mas como a gente lançou o CD agora, finzinho do ano passado, começo desse ano aqui em São Paulo, a gente acha legal a gente ficar com ele mais um tempo, para a partir do fim do ano ou do ano que vem a gente começar a trabalhar um novo material.
Esse trabalho de composição, centrando agora mais um pouquinho, né, no Beto, que na verdade com o Felipe é quem fez a maioria das canções. Você já tinha comentado que é uma coisa que normalmente você se inspira nas suas vivências ou vivências de outras pessoas que você acaba trazendo para a música. Mas como é esse processo, principalmente quando você faz em parceria? Você faz a letra, depois faz a melodia, independe ou vai variar de acordo com a canção? Como é trabalhar quatro a seis mãos? É diferente esse processo de criação?
Bom, essa parte de parceria eu nunca consegui fazer assim, escrever junto com outra pessoa desde o zero. Quer dizer, já fiz uma vez isso bem no comecinho da banda, música que a gente até não usa, mas eu acho muito difícil você passar durante o processo inteiro sempre com outra pessoa. Normalmente o que eu faço é o seguinte, eu faço a música que eu digo é o andamento e a melodia. Eu faço com violão na minha cabeça aquela melodia e ela fica meio no ar esperando até surgir alguma coisa para colocar a letra. Quando bate alguma inspiração, eu já tenho aquela melodia pronta. Eu acho mais fácil, eu acho difícil você ter, por exemplo, escrever um poema e você depois tentar musicar aquilo. Eu acho bem complicado, não consigo. Eu sempre parto da melodia para depois encaixar a letra naquilo. E aí depois que eu tô com letra e melodia pronta, a gente junta a banda e aí entra a parte da bateria, o Felipe coloca a guitarra solo dele. E as músicas que o Felipe escreveu também foram assim. Aí no caso de ter alteração na letra, quando já tá praticamente pronto, aí ele chega pra mim e fala, tem uma dúvida nessa parte, ou eu tenho uma dúvida naquela parte, mas a ideia e 90% da letra já estão prontos. É só pra você ajudar o outro a dar uma lapidada numa parte que você ficou emperrado. Mas durante o processo inteiro, a quatro, seis mãos, eu acho complicado fazer.
Você comentou que vocês vão se dedicar aí nos próximos meses ao trabalho de divulgação, a estarem mais, por exemplo, em São Paulo, na cena paulistana musical, para divulgar mais esse trabalho. Depois disso, você já comentou também que você já tem outras músicas, assim, que daria até para gravar outro CD. Quais são os outros projetos? Participar de outro festival? O que vocês têm em mente aí pro próximo semestre?
Pra mim tocar, quanto mais vezes melhor, não importa onde.
A ideia é divulgar o som o maior número de pessoas possíveis, né? E o legal do show, não só assim, por exemplo, no caso de divulgar o material em mãos e pela internet, bom, divulgar por shows é sentir o calor do público, o pessoal também, né? Sentir qualquer pegada da banda mesmo assim. A ideia é essa, é fazer, como o Dubovski que diz, o maior número de show possível. E é isso.
Quem quiser saber informações a respeito de vocês, agenda de shows, contato, como os nossos ouvintes do Som para Viagem podem saber a respeito de vocês, além da entrevista.
Bom, pelo MySpace, www.myspace.com/papaielefante. Lá dá pra ouvir as músicas da banda e dá pra deixar recados ou comentários falar com a gente. Ou pelo Orkut, se você procurar a comunidade da banda, busca Papai Elefante, você vai chegar na comunidade. Você pode deixar algum recado. Ou eu sou moderador da comunidade, pode deixar um recado direto pra mim, que muitas vezes o pessoal, em vez de deixar na comunidade, entra lá no meu perfil pra falar direto comigo. Que a gente sempre responde na boa, se precisar. Se eu não me engano, no MySpace não tem como baixar músicas. Já o pessoal às vezes deixa recado querendo a música, manda um e-mail. Então é tranquilo, só falar com a gente que a gente responde com carinho pro pessoal.
Os CDs, para adquirir os CDs?
Isso, o CD está sendo distribuído pela Trattori, tem algumas lojas online, mesmo lojas físicas. No site da Trattori tem os endereços, mas enfim, quem quiser deixar um recado pra gente, a gente também envia pra pessoa. Não tem problema, só faz o depósito que a gente combina como que passa o endereço e a gente envia pro pessoal.
Bem, a gente conversou no Som para Viagem com três dos integrantes da banda Papai Elefante, pessoal que surgiu em Bauru, mas que está fazendo temporada de show em São Paulo e estamos fazendo a divulgação do CD Papai Elefante, ou seja, o nome da banda, CD independente que tem a distribuição pela Trattoria. A gente conversou com o Beto, com o Dubovski e com o Samuca. Ficou faltando o Felipe, que não está aqui com a gente, mas a gente agradece a entrevista, muito sucesso, que vocês façam muitos e muitos shows e que o Som para Viagem fique aqui como um espaço aberto para que a gente converse outras vezes sobre outros CDs e sobre o trabalho de vocês. Obrigada pela entrevista.
Quando ela chega arrumada, apavora, muito gostosa e com cheirinho de bebê. Mas meu amigo, não se iluda nessa hora. Ela é uma perva, mas olhando ninguém vê. Tem tudo aquilo que papai adoraria, mas com mamãe não passaria do quintal. Tem tudo empinado, do nariz até o rabo, e pra ser seu namorado é questão salarial. Tudo pra ela é fala sério, ai me poupe, quero minha Diet Coke, deixa eu ler meu mapa astral. Maria Juliana, essa cara não me engana, você é uma sacana, só fingir. Grande alma, sei que valeria a pena. Me arrisquei e cometi o erro fatal. Das três Marias escolhi a Madalena. Bela viola me deixou passando mal. Ainda me lembro quando feito uma criança eu lhe dei a aliança, já pensando em dar o véu. Mas no seu quarto abri seu porta-retratos, descobri que em seus dedos já não cabe mais anel. Ave Maria, se descubra desse manto, pois no céu só entra santo, seu lugar é num bordel. Maria Juliana, essa cara não me engana, você é uma sacana, só fingir que me ama. Maria Juliana, essa cara não me engana, você é uma sacana, só fingir que me ama. Senta, mas o colo não é meu.